Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Olá, de volta aqui na Jovem Pan, nesse programa Papo com Anjo toda semana. Você já sabe, sempre trazendo uma pessoa especial, trazendo uma pessoa que eu gosto, que acredito que pode te ajudar, te ensinar teus negócios, tua vida, tua carreira, tudo que você precisa. Eu trago aqui para bater esse papo, um papo rápido, descontraído, sem roteiro, mas trazendo insights poderosos para a sua vida e para os seus negócios. Hoje eu trago uma jornalista, mulher jornalista, mas o que me impressiona nela, assim, além de toda a carreira dela, é uma mulher poderosa, que vocês conhecem, com certeza vocês conhecem ela, mas é que hoje ela se identifica como influenciadora da internet, influenciadora madura. Influenciadora madura? Por que será isso, né? Vou perguntar para ela. Maria Cândida.
Beijo! Obrigada.
Muito obrigado.
Você ia beijar, mas
não dá, não dá. Tem um negócio aqui. Não dá, não dá. Eu tava dizendo para ela nos bastidores que ela devia estar no meu lugar, porque ela fez isso a vida toda, né? Entrevistou milhares de pessoas. E hoje estou aqui, eu, empresário, investidor, entrevistando uma jornalista poderosa, influenciadora madura. Começa com isso. O que é influenciadora madura?
Bom, primeiro, primeiro, obrigada por estar aqui. Eu sou admiradora. Eu sei do seu trabalho também. É tão importante, porque o investimento... Já vou falar da influenciadora madura e da mulher madura e de como eu cheguei de jornalista apresentadora de TV, que ainda sou. Mas hoje o meu dinheiro vem da internet. Não vem da onde eu comecei a minha carreira.
Da onde você veio, né?
Então, eu tive que fazer toda essa transição.
Ah,
né? Mas como é importante a gente ter investimento, que a gente vê grandes empresas, quando a pequena empreendedora, que tem muitas no Brasil, muitas mulheres, né, do porta a porta, desde o porta a porta até vende brigadeiro, tantas coisas diferentes que se empreende, que às vezes não são empresas formais, mas são mulheres praticamente...
Que sustenta lá, inclusive.
Exatamente.
Né? Tem muitas que sustentam lá, ajuda o marido.
Exatamente. E como é importante a gente ter dinheiro e investimento. E aí, quando elas têm quedas, e claro que é um corre lascado, né? Mas eu, por exemplo, né, que eu sou a maior investidora de onde eu cheguei como influenciadora madura, criadora de conteúdo e tal. Quando uma grande empresa quebra, ou tem percalços, ou fica no vermelho, é meio que comum para uma grande empresa. Todos esses grandes empresários, não sei se é fato, né?
Um monte de
gente, daí pega do BNDES, pega não sei o quê. A pequena empreendedora, ela pega crédito no banco, daí ela se ferra, entendeu? Porque é juros em cima de juros.
Então, assim, muito caro o dinheiro.
Exatamente. E você sabe que essa mulher, e essas pessoas, né? Mas eu tô falando de uma área feminina que é muito intensa no Brasil, principalmente nos países da América Latina. Ela fica meio sem saída. E ela acha que é o maior problema do mundo você ficar no vermelho. Realmente é nessa forma que a gente vê hoje, mas com investidores que, de repente, vêm pessoas muito talentosas, esforçadas e capacitadas. Você sabe que as mulheres são as que mais estudam no mundo?
Sabia.
São as que mais estudam. Eu peguei esse dado e já vou falar da influenciadora.
Peraí, volta aqui. Traz aqui a câmera pra mim, olha lá. Ela já explicou o que é influenciadora madura. Porque ela já pegou, já disse e tal. Ela influencia muitas mulheres.
Então,
né? Acho que isso. E também homens, né? Porque a sua experiência, o que você fala, já é a influência.
Então, mas hoje, por que a minha segmentação nas mulheres? Porque existe muita... muito medo, muito problema da autoestima. E eu não tô falando ligado à estética, não. Eu tô falando o medo de começar a falar, de se posicionar, de achar... A pessoa é a tal da síndrome da impostora, né? Você tem todo o conhecimento, você tem a trajetória, mas você não vai pau a pau com pessoas que... Você não fala. E a mulher, frente aos homens, a gente ainda, né, tem receio. Tem muitas questões aqui, aí que a gente não vai discutir agora, que são, né? E não é o espaço nesse momento. Mas essa autoestima, esse poder, a mulher tem. Porque a gente tem uma habilidade que hoje os neurocientistas falam que não a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Que a gente faz meio que isso, não, a gente não faz nada direito. Só que a mulher, ela sempre teve que fazer tudo ao mesmo tempo.
A mulher
tempo.
Consegue equilibrar vários pratos.
Porque foi obrigada, João. Entendeu? Enquanto os caras, desculpa, mas vocês estavam crescendo na carreira e tal, a gente estava com o filho doente e tal. Porque geralmente acontece assim, eu ajudo em casa. Eu falo para minhas seguidoras, eu ajudo em casa? Não. Vamos fazer uma tabelinha lá hoje, você lava lá a louça ou cuida do filho, porque eu ajudo não é satisfatório. Mas, infelizmente, a gente tem...
Eu ajudo, você fala o homem, né?
É o homem. Você vê que é difícil até localizar você.
O homem, né? Que...
Então, mas vamos lá, influenciadora madura?
Não, mas é isso. Você segmentou, você é uma mulher madura.
Sim, 51 anos, fazer 52
pois
agora.
Pois é, você é uma mulher madura e você tem uma experiência, uma bagagem incrível. E acho que é por isso, né? Que segmentação para mulheres maduras, né? Porque elas se identificam com você. A internet tem muito disso, da identificação.
Então, mas eu vim da televisão e ainda estou na televisão. Eu estou na TV Globo, eu comecei minha carreira na TV Globo, numa afiliada na TV Tribuna de Santos. É porque antes eles mandavam muito a gente pro interior, pra litoral, pra gente meio que...
Você é da capital.
Eu sou da capital. Tá. Mas eu já viajei pra muitos lugares e morei em muitos lugares por causa da minha profissão.
Sim, claro.
Né? E essa é uma questão de filho, não sei o que, por isso que a gente... Né, quando você tá com 35, você ainda tá meio que ali, descobrindo muita coisa. Aí vem o relógio biológico, né... muitas mulheres não querem ser mães por causa disso, porque elas sentem interceptadas, né? Então, por isso que a gente tem que ter lei de gelamento de ovos, tem que ser de graça, assim, não vai ser ainda, mas tem que ser num preço acessível. Tem muitas coisas que a gente precisa para poder ser, para poder produzir. A gente precisa para a gente poder ter esse poder nos negócios. Porque você deve ver muitas aí que conseguem ascender é que optaram por não ter filhos ou estão sozinhas em relacionamento porque não dá tempo. Né?
E você então, enquanto trabalhando na televisão, você começou a hoje, depois dessa trajetória toda, hoje você também está na internet, você também está nas redes sociais, comunicando para essas mulheres.
Mas não foi porque eu tive visão.
Como foi, então?
Foi porque eu quebrei, eu fiquei sem dinheiro nenhum. Eu fiz uma viagem, um programa na TV Record, porque eu já trabalhei para todo mundo,
pra todo
né?
mundo, tá. Hoje
eu estou na TV Globo.
Hoje você voltou para Globo.
Eu voltei para Globo, já tô há 4 anos na Globo, eu faço um quadro no É de Casa, um programa de sábado, todo gravado com celular, que eu gravo nas ruas de São Paulo, porque eu quero usar a tecnologia, eu quero estar em contato, tudo que vai para TV, imagina, a maior TV do país... É gravado em um celular, aquele celular que tá na minha bolsa. É. Em 2 celulares. Um que não é um cinegrafista, é uma pessoa que trabalha comigo e tal, faz uma segunda câmera e eu a primeira câmera aqui. E aí eu criei uma linguagem e esse quadro faz bastante sucesso, que é Pontos Curiosos de São Paulo e tal. E também eu tô no Bem-Estar, que é um programa de saúde. E agora eu tô criando, não posso falar ainda, um Bem-Estar muito, assim, um pedacinho do Bem-Estar muito segmentado para essa mulher. O que a saúde abala, que é a menopausa, nesta fase. Porque a menopausa, você pode puxar, New York Times, menopausa e produtividade. Hoje, já, a gente tem, lá na Grã-Bretanha, políticas, vereadoras, deputados sendo eleitas para falar sobre isso. Porque tem dados que as mulheres, nessa fase da vida, por causa de tantas quedas hormonais, metabolismo, um monte de coisa que acontece, você se sente muito cansada, irritada, E você tem muitas saindo do trabalho. E aí você intercepta a mulher. Não pode. Essa questão da saúde, ela é muito prioritária pra gente por causa do abalo hormonal que vocês têm, andropausa, mas não é que nem a nossa.
Ok, mas me fala do teu momento na televisão. Me fala, você falou do teu programa, você falou que tem um quadro dentro do programa, mas me fala de você como apresentadora, você como uma jornalista. Me fala qual é o teu momento. Eu queria entender, eu queria puxar de você um pouco desse momento. Porque você entrevistou Arnold Schwarzenegger, você
todos esses grandes astros,
um monte de coisa,
mulheres.
Exatamente.
Muita coisa.
Você fez muita coisa. E hoje você está num espaço que você está feliz nesse espaço.
Sim.
Me fala do teu momento hoje.
Sim, sim. Muito feliz, porque hoje eu me sinto totalmente segura. Eu posso fazer várias coisas, porque eu experimentei muitas coisas na televisão, né? Eu falo, eu nasci analógica em 1971, comecei batendo na máquina de escrever, comecei em jornal com 19 anos de idade, né? Ano que vem 30 anos só de televisão, e eu migrei pro digital, meio que impulsionada, como eu te falei, por uma quebra financeira e a necessidade de me virar. E aí eu peguei o celular, porque eu sempre fui treinada com cinegrafista, com coisas muito formais de televisão. Chegar, tem uma câmera aqui montada, alguém não sei o quê. E aí eu fui pra rua fazer YouTube, e através do meu YouTube foi que me viram na TV, na Globo, falando, vamos resgatar a Maria Cândida, porque eu tenho muitos anos de televisão. Então hoje, a televisão pra mim é um braço do meu trabalho. Tá. Nesses 10 anos eu entendi que o meu dinheiro, ele não pode vir. E isso é uma cabeça de negócio.
Cara, isso é um subnível de consciência.
Então, mas só que assim, eu fui treinada, como você, né? Que você é um empresário diferente, amor. Mas eu fui treinada pra ter um trabalho. Uhum. E hoje eu vejo vários colegas que ficaram, porque ficaram assim, não tiveram que, às vezes ficaram...
Não tiveram a visão.
Não é só isso. Imagina que você tá numa TV grande, te paga muito bem. Sim. E não sei o quê. E de repente você não pensa que você vai sair, você desenvolve um trabalho super bom.
Mas hoje, no momento de hoje, todo mundo fica inseguro.
Então,
porque
mas às vezes...
Porque as televisões têm layoffs, tem um monte de coisa acontecendo.
Mas agora que está acontecendo... Pra você se posicionar na internet, você precisa de pelo menos 2-3 anos falando sobre aquilo, interagindo, porque senão você não consegue nem nenhum número.
Mas você disse que quebrou.
Eu quebrei, mas foi em 2013, por aí. Tá.
Mas você estava na televisão.
Hã? Você estava, não... só que eu saí...
Com bom salário, com
sim,
tudo.
Sim, só que eu falei não. É, exatamente.
Você estava com bom salário.
É, porque eu sou maluca, é que eu sou intensa. Eu quero voar para o mundo inteiro, entendeu? E isso que a gente está falando. Eu já fiz tanta coisa. Assim, eu já apresentei, olha. Previsão do Tempo, Jornal Nacional. SPTV. Já apresentei Globo Rural. Olha a loucura. Já fiz reportagem de tudo, assim. Fantástico. Para todos os telejornais. Aí chega uma hora, eu trabalhei pro Gugu muito tempo, tem muito, muito lugar de falar nessa da TV aberta, que pega a classe C, a mulher, sabe assim, a mulher que trabalha, a mulher que liga a televisão ainda e deixa a televisão ligada. E eu comecei lá a colocar, a me mandar uma vez entrevistar o Arnold Schwarzenegger, e aí eu falei, não, eu sempre amei cinema, sou apaixonada, se tem um hobby... Um hobby que eu tenho na vida, que eu amo, é ir numa sala de cinema. Eu adoro ir quando não tem quase ninguém. Eu queria ter na minha casa uma sala gigante de cinema só pra mim. Então eu, a minha tia me levava a ver Mazzaropi quando eu era pequena. Eu amava, então eu tenho assim uma memória afetiva. Eu amo. Eu apresentei 3 vezes o Oscar no SBT e 5 vezes, acho que o Grammy. Grammy latino e Grammy americano. E aí, numa determinada fase da minha carreira, eu comecei a expandir e comecei muito pra fora do Brasil. Por causa dessas entrevistas. Entrevistei, tipo, Mary Streep, uma mulher maravilhosa que amo, né? Super atriz, e hoje tá muito envolvida nas questões femininas e salários e tudo isso. Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Keanu Reeves 3 vezes.
Ixi,
muita gente. Tom Hanks, Will Smith 3 vezes, quando ele nem vinha pro Brasil. Jamie Foxx. Muita gente. Então, essa vivência...
É uma bagagem...
Aí que tá. Quando você fala assim, você chega pau a pau com qualquer pessoa, porque eu já entrevistei muita gente, muito grande. E tudo ficou muito mais simples. Em 97, eu fiz um teste para fazer como se fosse um estágio. Eram 10 jornalistas do mundo todo que falam 3 meses em Atlanta, na CNN de Atlanta. Não tinha nem... Essa CNN não tinha. Eles tentaram uma CNN em português, não deu certo. Quando eu cheguei em 97, eu trabalhava na Globo e fui 3 meses e morei em Atlanta. A gente teve reunião com o Ted Turner, no escritório dele, imagina, né? E eu cheguei, eu vi rádio 97, rádio CNN em espanhol, 24 horas. Rádio CNN em inglês, 24 horas. Eles tinham um departamento de música, com músicos assim, nesse espaço, pra fazer as trilhas sonoras deles. Sabe aquelas trilhas de impacto da CNN? Cristiane Amanpour no bomba explode e não sei o que. Eles já faziam as trilhas deles. Você vê, olha a sacada e direito autoral e tudo isso. Eles produziam já. Milhões de coisas, eu olhei e falei, gente, o que, que a gente tá fazendo lá no Brasil?
É pra isso, que é pra esse caminho que vai, né?
Então assim, eu sempre permeei muito coisas no mundo e eu sou uma curiosa enlouquecida. E o jornalismo, porque eu comecei como repórter
mas você
de rua.
Mas você ganhava dinheiro. Você ganhava dinheiro.
Ganhava um salário, sim. Dinheiro. Não, um salário. É, o primeiro momento que eu quebrei, de fato, foi quando eu decidi sair da TV Record, que foi em 2010. Tinha um bom salário e tudo. Eu falei, não, eu quero produzir independente, que hoje estão fazendo, né? E aí
eu
fiquei...
Produzir o quê independente?
Produzir um programa sobre mulheres. Tá. Por quê? Brasileiras. Porque em 2009, eu fiquei 4 meses viajando e produzi, e foi pra TV Record, um programa chamado 12 Mulheres. Eu entrevistei 144 mulheres pelo mundo. Tá. África do Sul, Vietnã, Tailândia, Filipinas.
Esse programa era da Record, não era o teu independente.
Não era, mas já era com uma parceria de uma produtora do Álvaro Garneiro. Uhum. Então eu peguei a equipe dele que faz, eu não sei se ele ainda faz aqueles...
50 por 1, né?
É, 50 por 1. Essa equipe foi comigo só pra entrevistar mulheres, porque eu já estava interessada e joguei essa ideia pra Record. E aí foi, então deixa ela fazer. Sabe, assim, acho que eu exigi tanto. Porque eu sou persistente. Aí eu fiz esse programa, voltei 4 meses, conhecendo milhões de mulheres disruptivas, total, que é a palavra, né, do momento, que me trouxeram uma liberdade. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Peraí, que a coisa não é por aqui. E fui. Só que eu fiquei 3 anos tentando virar um programa, e aí falava batendo na porta,
certo, só que pra não poder rodar um programa que custa dinheiro, que não é barato.
E não tinha internet do jeito que tem hoje.
Então, isso era
2011 e 2012. Fui aprovada até na lei. Mas nunca usufruí. Fui aprovada em 1,5 milhão e nunca consegui esse dinheiro, captar esse dinheiro pra fazer esse programa. Ah. Porque eu fiz no mundo inteiro, na Finlândia, na Lituânia, México, Estados Unidos, e não consegui fazer no Brasil. Na época, eu entrevistei no Brasil a Cris Arcangeli e algumas mulheres, uma vaqueira do Ceará, 12 mulheres brasileiras também. Eu queria ampliar isso, mas eu não consegui. Só que eu usei o meu dinheiro nesses 3 anos que eu tinha guardado. Ao mesmo tempo, me separei, porque o casamento já estava mais ou menos. Como essa viagem mudou tudo na minha vida... Eu fui escrever um livro, que é o meu primeiro livro, em 2011 eu lancei, patrocinado pelo Bombril, que é Mulheres que Brilham, baseado na história dessas mulheres, né? E agora eu vou lançar meu segundo livro, que é o Lobas.
Lobas?
Guia prático para maturidade com excelência.
Então você nota aqui que tudo tudo volta, né? Para a experiência, para a idade, para a maturidade, para a influência hoje que ela tem perante a grande parte das mulheres que passaram, ou que tiveram, ou que vão ter os mesmos problemas que ela teve, só que a experiência dela, é a vivência dela, ela consegue comunicar isso de uma maneira até mais fácil, digamos, para as pessoas. Você está com esse problema? Vai por aqui, porque você consegue comunicar isso, que muitas vezes tem gente que sabe, conhece, mas não consegue falar e comunicar. E você tem esse dom, né? Que...
E eu não tenho vergonha.
Não tem vergonha, você é muito, né?
Mas não tenho vergonha de falar o quanto eu caí, que eu fiquei realmente sem grana, vendi apartamento.
Como é que você retomou?
Como é que eu retomei? Eu participei de um reality show, que foi a pior coisa do mundo. segundo, que foi o do Roberto Justus, que eu pensei que era, eu aprendi celebridades, que não me deu nada, assim, mas eu me senti num lugar muito desconfortável, mas era uma chance que eu tinha pra voltar pra Record. Por quê? Quando eu saí da Record, em 2010, aí eu falei pro meu chefe, né, era um salário bom, era um programa bom, e eu falei assim, olha, eu preciso sonhar, eu preciso tentar, senão eu nunca vou ficar satisfeita comigo. Aí eu falei, posso te pedir uma coisa? Em um ano, se der tudo errado, eu posso voltar? Aí ele falou, claro, Maria Cândida, que você pode, a gente adora você aqui. Bom, depois de dois anos e meio, três, que eu precisava do trabalho e do emprego, do salário fixo, eu tenho uma filha, hoje tem 17, na época eu tinha 5, 6 anos e tal, e na hora que eu precisava, as pessoas não te atendem, todo mundo fala, ah, que você já foi, você entendeu? Não é como você está. E o que eu aprendi com isso? Muito importante, o que eu aprendi? Não saia do seu espaço que você tem conexão antes de você virar totalmente no que de repente você deseja. E eu falo para minhas mulheres.
Eu falo para as pessoas, não, isso se chama validação. Tem que validar primeiro antes de se jogar.
Então, e isso leva tempo, às vezes leva década ou mais ainda. Então, assim, você vai ter que segurar algumas ondas e vai do emoção, né, que a mulher. Né? As mulheres não gostam que fale isso, mas a gente é mais, né, aquela coisa canceriana, então é boazinha e tal. Só que o mundo não é assim. O mundo é aggressive, né? Então não dá pra você competir ou pra você buscar espaço, ou pra você buscar dinheiro, se você não tem essa força. Porque primeiro que as pessoas nem... Né,
e você usou esta força pra voltar.
Sim.
Pra voltar e pra fazer. Pra voltar a monetizar e a fazer isso. Dinheiro com a televisão.
Só que aí um programa na Rede Família, que era uma TV parabólica, não menosprezando, da TV Record, eu comecei a fazer um programa feminino, ganhava muito pouco, mas comecei, finalmente consegui um trabalho, porque eu fui em todos os lugares. Falavam pra mim assim. Ai, você é super qualificada. Não tenho como te... Não tenho como... O que você... Não tem... Eu falei assim, eu faço qualquer coisa. Sabe aquela coisa? Quando a pessoa tá desesperada, ela fala, eu faço qualquer coisa. Eu fico assim com uma assistente. Só que não dava, né? E aí eu consegui esse trabalho na Rede Família. Fiz, acho que, um ano e meio. E aí, deste trabalho, eu fui pra TV Aparecida, que eu não sou, católica, apostólica romana, né? Mas aquele lugar tem alguma coisa especial e me preparou para o momento de hoje. Porque eu fiquei 2 anos lá, eu morava 3 dias por semana lá num hotel, ia 5 da manhã de segunda, voltava quarta noite, minha filha aqui, cachorro aqui e um monte de coisa aqui. E lá eu consegui voltar o meu caixa, porque eu fazia 8 merchandising por programa, era 2 horas de programa por dia. E aí eu consegui pagar minhas dívidas, eu consegui... entender que eu era boa de novo, porque eu achei que eu era... Eu procurei vários empregos fora do vídeo.
Uhum.
Fora do vídeo. E eu tenho muito, assim, eu sei que eu tenho muito talento falando, comunicando no vídeo. E então eu fui fazer curso, eu contratei um headhunter, e eu falava dele, falava assim, ah, nenhuma, a empresa, você é super, você já fez muita coisa, mas a empresa não vê, porque eles têm postos, né, a empresa assim, é o analista não sei o quê.
É muita caixinha, né?
Aonde eu vou colocar você? É. Aí eu falei, não é possível que uma empresa grande não me queira, porque eu sou muito boa, qualquer coisa que você me colocar, eu tenho certeza, não deu certo. E é isso, assim, entrei em depressão, milhões de coisas aconteceram, mas foi lá na TV Aparecida, 2 anos, que quando eu saí de lá, eu falei, eu vou entrar na internet. Aí eu entrei na internet, ainda sou uma influenciadora média, não sou considerada grande e, assim, grandona, mas meu público é muito segmentado. 74% do meu público no Instagram, TikTok, Kwai, YouTube, tudo, porque eu tô em todos.
Eita, legal. Importante, hein?
Em todos. Shorts.
E é tudo arroba Maria Cândida.
Maria Cândida TV.
TV.
Maria Cândida TV, que é um pouco a memória afetiva das pessoas.
Exato. Foi,
né?
bem lembrado. As pessoas lembram, já te viram.
Exatamente. E aí, eu entrei na internet em 2019 e não parei mais. Claro que foi um grande aprendizado e todos os dias eu aprendo, porque internet é na unha. Internet, assim, é ali, ó. Olha, quem fala, ah,
é
eu
ao
pago
vivo,
no
né?
seu...
Internet é ao vivo, né?
É ao vivo, só que eu amo ao vivo. Você vê aqui, ó. Aqui,
é, você tá em casa.
Eu tô, assim, eu apresentei muita coisa ao vivo. E quando eu cresço, quando eu tô ao vivo? Porque geralmente no gravado, pelo menos quando... Assim, porque eu falo demais. Eu saio do TP milhões de vezes. É... Eu sou muito espontânea. Então, eu acho que eu já era a cara da internet sem a internet. Então, quando veio a internet, foi uma continuação de mim.
Bom, com tanta bagagem que a Maria Cândida TV tem, é claro que muitas marcas devem chegar com vocês. Olha, eu quero conectar com você, Maria Cândida, para você falar para essas mulheres que você tem apoia, ajuda, orienta, e elas se identificam com você. É, e você tem essa experiência de publicidade no teu Instagram? Ou seja, quem tem uma marca que está nos assistindo, ela consegue conectar com você para que você, sim, se sendo honesta, se você validar aquela, sim, marca, você consegue fazer isso por eles?
Então, João, como eu te falei no início, o meu trabalho hoje, minha renda vem da internet, né? Vem do Instagram e de outros canais. Por quê? Porque eu sou muito posicionada e segmentada nessa faixa da mulher madura.
Qual é a faixa da mulher
madura? Então, a minha faixa etária que tem maior número na minha internet é de 35 a 55. A mulher de 35, ela quer saber como ter vitalidade aqui, com 40, com 45, com 47. A mulher que está entre 45 e 55, provavelmente ela está com várias quedas, perdas musculares e hormonais.
Várias dúvidas. É
uma dor direta. Então ela acessa, porque eu falo muito de menopausa, eu falo muito sobre saúde, sobre bem-estar e saúde da mulher madura.
E bacana que você fala da sua experiência.
Total, porque eu sou uma mulher na menopausa, porque eu vi essa queda. Assim, de 5 horas da tarde, essa mulher que é assim, a milhão, minha cabeça não funcionava. E daí eu fui pesquisar, e aí hoje eu faço cursos. Eu tenho Lobas e Potentes.
Não, então peraí.
Lobas e Potentes.
Então você faz o Lobas e Potentes, que é um curso, um treinamento que ajuda as
mulheres.
E que esse curso terminou gerando um livro.
Então, não foi esse exatamente. É um que eu lancei em 2020, né? Que era a preparação da mulher dos 40 aos 50 anos.
Ok.
Que eu acho que tem que ter um realinhamento total. Então, assim, hoje, laboratórios falam muito comigo, porque eu falo da questão da saúde. E esse público da minha idade é o público que está mirando a saúde. Não, você sabe que a saúde...
E você está ajudando, porque você total. Fala de um laboratório, de repente é um medicamento que elas precisam.
Total. E coisas assim, às vezes você não... muitos laboratórios não querem que falem o nome, né? Porque não pode e tudo. Que nem o CEO que a gente tava batendo papo lá, a gente tava numa mesa de debate. Então, mas tem mensagens institucionais muito importantes. E como na TV eu já fazia isso, muito isso, então foi um caminho natural. Então, hoje, a minha maior renda é da internet, tá? Eu chamo as empresas, não só para a saúde, mas a questão de ser mulher, o quanto é importante, o empoderamento, a potência que a mulher é e tem, e não só no mês das mulheres. Eu faço muita palestra no mês das mulheres, que é como eu monetizo também.
Uma palestra, e você... É. Pô, palestra bacana, porque você consegue se aproximar do público, né, também, ao vivo também, né?
Quando eu consigo o maior número de seguidoras, assim, eu vou pra uma palestra, tem 400... 200 vindo minhas seguidoras.
Claro,
mais.
Óbvio.
Mais que isso.
Mais que isso.
Assim,
mais que
é
isso.
Muito mais hoje do que quando eu apareci na televisão.
Eu adoro fazer conferência, adoro palestra, porque você fica ali próximo da pessoa.
Então, eu,
né,
olho no olho, e eu falo.
Eu tava com você, você tava ali dominando tudo.
Então, porque eu tenho essa energia, é como se fosse um... Porque eu me movo com essa energia, porque isso libera muito hormônio. Tudo pra mim é hormônio e tal. Então, assim, hoje... eu quero que as empresas vejam essa... Eu tô ficando grisalha toda, mostrando. Empresas de beleza, gente. É um mercado tão grande. Vocês precisam de influenciadoras maduras. Porque a mulher... Eu vi várias seguidoras falando assim... Ah, mas eles põem mulher mais jovem... E não é questão de, vamos só no segmento maduro. Não, é porque a mulher não se identifica.
Exatamente, né? É uma questão de identificação, pô.
Isso, identificação. Então você tem que usar mulheres maduras. Primeiro, porque o mundo está ficando maduro e mais velho. E o etarismo, a gente está discutindo tudo isso, longevidade e tal. Você precisa usar mulheres e homens. É que a gente está, né, eu acho que a gente está muito, assim... As mulheres estão mais além porque tiveram que lutar mais, né? O homem grisalho sempre foi o bonitão e charmoso. A mulher grisalha é horrorosa, não se cuida e tudo isso. Então eu quero mostrar que a mulher nessa fase, ela tem que ter cuidados, tem desacelerações, mas existe um poder, inclusive de beleza nessa fase, que pode existir, que existe, mas... a gente não percebe. Então eu trago tudo isso pra essa mulher. Lifestyle. Hoje, você sabe que tem linha de roupa em Portugal, em grandes magazines, que é linha de roupa menopausa. Por quê? Porque a menopausa é um período que você precisa de muito aconchego, que você se sente carente, muitas vezes triste por causa dessas quedas hormonais e tal. E hoje já fazem linhas voltadas pra menopausa. Uau.
É muita coisa. Olha, Maria Cândida, a gente teria que ter 3 podcasts com você.
Ai, que delícia!
No mínimo 3 programas aqui na Jovem Pan pra você, porque merece. Você tem muita coisa pra contar, muita história. Eu fico pensando assim, cada entrevista dessa é uma história gigante, é um negócio incrível. E as mulheres que estão aqui nos assistindo, com certeza...
E os homens também.
Os homens também?
Claro, não, óbvio, não é uma competição, gente.
Não, mas não, eu tô falando disso, é porque assim, a identificação natural com o que você fala com a mulher sente isso, né? É só por isso, mas a admiração é do homem também. Eu admiro o teu trabalho. Eu tô aqui encantado com tudo que você tá falando.
Obrigada.
Então, não é que... A gente só tá fazendo um corte, um segmento, uma segmentação, porque, por exemplo, a publicidade, ela é um pouco segmentada. Então, como você falou de laboratório, maquiagem, não sei o que, coisa ligada a essa faixa etária, é importante. Eu, por exemplo, se eu fosse um empresário, que eu tivesse uma indústria, uma empresa, e se eu tivesse essa, eu contrataria você. Com certeza, porque identifica, é real. Agora, claro, você é capaz de segurar uma palestra com 10 mil pessoas, homens e mulheres, crianças, toda a idade. Então, não é sobre isso, é sobre segmentação. Né, que eu acredito que você tem uma pegada muito forte e real, né? Porque você vive isso.
Então, posso fazer um alinhamento?
Claro, claro.
E não é só a identificação pela imagem e pela minha história de jornalista e apresentadora de TV. É porque hoje eu estudo e vivo as necessidades da mulher nessa faixa etária. E existem muitos produtos que até as próprias empresas, como elas têm muitos jovens e a publicidade tem muito só jovem, precisam contratar consultoras maduras. Eu fiz esse trabalho um pouco pro Boticário, que eu falava assim para eles, olha, vocês precisam colocar um QR Code no creme. Por quê? Não adianta colocar só na caixa, porque a caixa a gente joga fora. O creme fica do seu lado. Como você quer vender skincare se você... Assim, a gente não enxerga... Você deve ter visto a cansada, não tem?
Claro.
Então, é óbvio. Então, assim, precisa. Você põe o celular, pum. Você precisa, ó. Ali, empresa, vai lá. Você precisa disso. A nossa pele fica mais ressecada. Então você precisa de hidratação. O nosso cabelo precisa de mais cuidado. Tem um monte de oportunidade. A gente tem dinheiro também. A gente tá construindo. A gente vai gastar. Empresas, entendam que tem um mercado que não é geração Z e tal, que gasta. Porque a geração Z, muitas vezes, quem que dá dinheiro? São os pais.
Bora. Ninguém sai do... Eu não tem como... Tem que terminar o programa.
Eu não tenho edição.
Acho que foi a primeira vez que esse programa passou mais do tempo com você. Mas que bom. Que maravilha, bom. Né? E não vamos cortar nada, não vamos meditar nada, vai ser tudo. Mas assim, eu não posso terminar esse programa sem fazer duas coisas. Primeiro, te dar o meu último livro, Inevitável. É inevitável a mudança, é inevitável o mundo empresarial, um monte de coisa. E é inevitável a velhice, é inevitável tudo na vida, né? Então, esse é um livro que eu tô trazendo pro mundo empresarial, chamado Inevitável.
Maravilhoso. Como subir o nível de consciência empresarial, escalar o seu negócio e entender a força do equity para ampliar sua visão e as oportunidades na nova economia. É isso que eu preciso.
Tá contratado.
Eu vou escalar e ampliar meu equity.
Tá contratado para divulgar o livro. Acabou.
Entender e identificar as dores. É isso.
Muito bem. Olha.
Próximo livro eu vou fazer o prefácio do seu livro, viu, Joel Jota?
Claro. Joel Jota é o prefácio do
livro. Maravilhoso,
Joel,
né?
Tranquilo.
Adoro.
E o Joel tem uma história comigo, né, do prefácio desse livro, que ele conta que depois que ele... O relacionamento comigo, que ele entendeu o que ele precisava fazer, porque ele era ele sozinho. né? Ele influenciava.
Se ele entendeu depois de você, hoje ele junta 10 mil pessoas numa live. E gente que é da televisão junta 500 pessoas.
Não, mas veja, mas não é pela influência. Ele entendeu como transformar o negócio dele em uma empresa. Ele, como ele saiu do eu SA pro eu sozinho pro eu SA, para montar uma empresa, um negócio que o dinheiro trabalha para ele, não ele pelo dinheiro. Entendeu? Então, ele aprendeu isso, ele conta no livro, nesse prefácio, ele aprendeu comigo. Então, acho que aí o inevitável, ele tem muito essa pegada. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a lição final que você deixa para quem tá assistindo aqui? Qual é a dica que você pode deixar para quem tá aqui com a gente, nos assistindo esse tempo todo aí?
Eu acho que a persistência é muito importante. Observando a natureza, eu percebi, agora eu fui para a Chapada Diamantina, subindo montanha, não sei o quê. Daí fiquei observando um buraco que foi feito lá, pela erosão. Aí fiquei falando, pensando, milhões de anos demorou para fazer esse buraco, com vento, com a água batendo e fez esse buraco. Isso é Deus, a força divina, a energia, mostrando que a persistência faz você realmente crescer. Obviamente que tem que ter o conteúdo e tudo, mas a garra é insubstituível, né? É a unicidade, é o que traz como se fosse uma energia mesmo para fazer as suas coisas. E a gente se perde muito. Não se perca, principalmente as mulheres. Não acha que você não é suficiente, porque você é. Às vezes a gente se perde, como eu me perdi. Mas se a gente tá no foco, meu amigo, é um furacão. Ailton Furacão.
Bom demais. Olha, cara, me diverti a beça aqui. Adorei esse programa, adorei esse bate-papo com você. Você realmente faz parte das minhas lembranças, da minha vivência como
memória chama, afetiva.
Memória afetiva, chamo, demais. Você tem muita memória afetiva para todos nós. E isso é muito bom, né? Você estava dentro da nossa casa, hoje você está na internet, aproveitando também esse momento e vivendo maravilhosamente bem esse momento. Então, eu queria.
Você me deu o livro, vou te dar meu avatar com o meu QR Code.
Avatar com o QR Code dela.
Porque um monte de gente me encontra na rua. Ah, já tá na internet.
Cadê você?
Fica bobeando.
Clica aqui.
Aí eu já ponho o seu celular QR Code. É isso.
Bora, tá dando aula. Ela tá dando aula, te ensinando a vender. Te ensinando a vender, porque a vida é uma venda, né?
Com certeza.
É isso aí. Gente, obrigado demais por ter assistido. Maria Cândida, querida, beijo.
Beijo.
Bom demais te rever. E você que assistiu aqui essa semana comigo, esse episódio, você tem a certeza que semana que vem a gente vai estar de novo aqui na Jovem Pan, no Papo com Anjo. Valeu!
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Com o Anjo.